Paraná em Rede.
Na série Paraná em Tóquio, conheça as gêmeas maringaenses Beatriz e Débora Carneiro, que são parceiras e também rivais na disputa por medalhas na natação paralímpica. Reportagem de Amanda Yargas.
Todo atleta da natação tem um irmão gêmeo, um reflexo na superfície lisa da piscina. E só depois do salto na água que as braçadas dissolvem o espelho e levam os mais rápidos ao topo do pódio. Mas mesmo as melhores nadadoras do mundo não vão conseguir dissolver uma imagem dupla que vai ser vista nas provas paralímpicas em Tóquio. Isso porque Débora e Beatriz Borges Carneiro são irmãs gêmeas idênticas de carne e osso e vão cair juntas na água com o objetivo de representar o Brasil. E a relação é de parceria, mas também de rivalidade, como conta Débora.
Na água a gente é uma concorrente uma da outra, a gente torce também, mas a gente briga lá, né, Bia, na piscina.
A gente torce uma pela outra, só que briga ao mesmo tempo, porque uma quer ganhar da outra, então dentro e fora da água somos rivais, mas também amigas e irmãs.
E elas admitem que no começo não queriam ser atletas, porque os treinos exigem muita dedicação e a piscina estava mais associada à diversão.
Desde pequena, a gente sempre teve piscina aqui em casa, né? A gente nunca saiu da água, a gente ficava o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, a gente ficava o dia inteiro. Então a gente sempre amou água e, tipo, não foi a gente que escolheu a natação que nos escolheu, né? A vida inteira eu falei, e foi o destino, né? As almas se encontraram.
Hoje elas não ligam de treinar muito, porque sabem que o esforço vai valer a pena, como conta a Beatriz.
A gente tenta no máximo nos manter alegre, feliz, mesmo se o treino for doloroso, a gente tenta manter a postura para treinar, a gente sofre, mas só que a gente aguenta o trampo.
Beatriz ficou em quinto lugar nos 100 metros peito, na categoria SB14, nas Paralimpíadas do Rio. Débora teve uma crise de apendicite antes das seletivas daquele ano e ficou fora das piscinas. Em 2017, Beatriz conquistou a prata nos 100 metros peito no Mundial de Natação Paralímpica. Em 2019, na mesma prova, Débora ficou com o bronze. No Parapan, também em 2019, duas dobradinhas. Nos 100 metros peito, Débora ficou com o ouro e Beatriz com a prata. E nos 200 metros peito, Beatriz ficou com o pódio mais alto e teve a companhia da irmã na segunda colocação. Beatriz ainda conquistou o bronze nos 200 metros livre. Agora Débora vem para a primeira Paralimpíada com o apoio da irmã, que vai estar a poucos centímetros disputando cada milésimo com ela.
Nossa, a gente está, tipo assim, quase treinando clandestino de noite, porque os treinos são muito puxados, a gente motiva uma outra, a gente puxa uma outra dentro da água, dentro das piscinas. E na borda também, a gente fica torcendo uma pela outra para baixar tempo, mas a gente anda muito animada, mas assim, cansada ao mesmo tempo. Para mim, essas Paralimpíadas se tornou uma realidade e também uma responsabilidade enorme, né? Que é a minha primeira Paralimpíadas da minha vida. Estou 8 anos lutando por uma vaga muito importante assim, na minha vida, e essa vaga me deixou muito emocionada, me deixou muito mais motivada, confiante, que eu vou para passar para a final lá em Tóquio e quem sabe uma medalha.
Para entrar no clima da competição, elas tingiram os cabelos dourados, Débora de azul e Beatriz de verde, cores bem brasileiras. Por aqui a gente fica na torcida para que o dourado retorne, mas pendurado no peito. Repórter Amanda Yargas.
Contrabandistas utilizam crianças e mulheres para escaparem de fiscalização. Acompanhe a reportagem de Franciele Tien.
Nesta manhã de terça-feira, o delegado da Polícia Federal, Dr. Jair Hitch, concedeu entrevista coletiva, falando sobre uma ação criminosa que tem chamado a atenção das forças policiais. O delito consiste em utilizar mulheres e crianças pelos contrabandistas. Na prática do crime, os contrabandistas passam a imagem de que estão viajando com a família e, ao ser revistado o veículo, a Polícia Rodoviária Federal encontra compartimentos falsos, onde escondem, principalmente, aparelhos de celulares. Estes criminosos, conforme a análise da Polícia Federal, estariam acreditando que, por estarem com menores e com mulheres, não seriam alvo das fiscalizações, fato que não ocorre.
Realmente nós temos verificado uma situação em que vem sendo comumente utilizado mulheres e crianças a bordo de veículo para, na tentativa de facilitar a burlar a fiscalização no descaminho ou contrabando de mercadorias. Na tentativa de burlar a fiscalização, no momento da abordagem, então eles estão fazendo essa prática, a utilização de mulheres e crianças a bordo, na tentativa de demonstrar que é apenas uma viagem familiar e amenizar a fiscalização. Mas essa prática, embora recorrente, ela não tem surtido efeito. Por quê? Os flagrantes estão sendo feitos e não está conseguindo burlar a fiscalização.
Nos últimos 10 dias, 3 grandes apreensões realizadas na região foram de casos de mulheres com crianças que estariam utilizando os veículos para tentar dar a imagem de uma família em viagem.
Já foram feitas 3 apreensões, grandes apreensões de celulares, todos eles nesse mesmo modus operandi, com a utilização de mulheres e crianças. Então veja o que acontece, essa prática, em vez de facilitar, tem complicado a vida das que eu citei, as 3 últimas grandes apreensões aí dos últimos 10 dias, foram de aparelhos celulares. A primeira foram 100 aparelhos celulares iPhone 12, a segunda 92 aparelhos celulares iPhone 12 e essa terceira 170 aparelhos celulares Xiaomi.
De Cascavel, Franciele Tien. Você sabe como manter o seu corpo e a sua casa aquecidos nos dias mais frios do ano? Entenda como funcionam os processos de troca de temperatura e ouça as dicas na reportagem.
Pelo menos 16 cidades do Paraná registraram temperaturas negativas nessa semana e grande parte do estado, incluindo Sudoeste, Sul, Centro-Sul, os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, tem previsão de geada e temperaturas de apenas um dígito. Com a hostilidade do tempo, tudo que a gente quer é ficar quentinho. Para isso, é importante entender como funcionam as trocas de temperatura. O assessor de física do Sistema Positivo de Ensino, Danilo Capellari, explica.
A temperatura interna de um ambiente é resultado de trocas de calor. Calor é energia térmica em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio. O ambiente se aquece através do sol, que entra pela janela, também das pessoas que estão ali e dos equipamentos. E a principal perda de calor se dá pelas paredes e janelas, seja de uma janela aberta ou pouco vedada.
Dessa forma, cobertores e blusas não aquecem o corpo, mas sim impedem ele de perder temperatura para o ambiente.
Na verdade, nosso corpo é a fonte de calor. Blusas de lã, por exemplo, impedem que o calor saia do nosso corpo e vá para o ambiente. O mesmo acontece com os cobertores. A grande questão é impedir que haja perda de calor entre o nosso corpo e o ambiente, que no caso está mais frio, muito mais frio ultimamente.
Se for usar um aquecedor elétrico, Capellari indica que o posicionamento faz diferença.
Qualquer tipo de aquecedor, para ser mais eficiente, precisa estar na parte mais baixa, pois assim aquece o ar próximo a ele, esse ar sobe, por ser menos denso, aquece novamente o ar mais baixo e cria-se a chamada corrente de convecção, onde o ar quente sobe e o ar frio desce, aquecendo de maneira mais uniforme o ambiente.
Para deixar sua casa protegida do frio e garantir uma noite de sono tranquilo, a dica é não deixar o ar quente escapar.
Uma primeira dica para enfrentar esses dias de temperaturas baixas com maior conforto é acumular energia durante o dia em nossa casa, aproveitando ao máximo a luz do sol. Podemos fazer isso abrindo as cortinas e cuidando para que essa luz não encontre obstáculos, como plantas grandes, por exemplo. Tão importante quanto aquecer o ambiente é cuidar para não perder o calor para o ambiente externo, que estará mais frio. As frestas nas janelas são vilãs, porque permitem que o ar gelado entre e troque calor com o ambiente interno, fazendo assim diminuir a temperatura. No fim da tarde, é o momento de fechar as cortinas e certificar que não há frestas nas janelas. As paredes também são responsáveis pelas trocas de calor. A umidade do ar aumenta nas madrugadas e acaba sendo absorvida em parte pelas paredes externas. Então é melhor não deixar camas ou sofás encostados nessas paredes.
Repórter Amanda Yargas.
E o Paraná Clube perde para o Novo Horizontino na Vila Capanema e segue na zona de rebaixamento da Série C. As informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. Jogando em casa na Vila Capanema, o Paraná Clube foi derrotado por 2-0 para o Novo Horizontino. O resultado fez com que o tricolor da Vila permanecesse na nona colocação do Grupo B com 7 pontos e terminasse a rodada na zona de rebaixamento. Já o Novo Horizontino aproveitou o resultado e subiu para a vice-liderança com 16 pontos. O próximo desafio da equipe paranista é diante do Oeste na sexta-feira pela última rodada do primeiro turno. Já o Tigre de São Paulo recebe o Mirassol no sábado no estádio Jorge Ismael de Biasi. Fora dos planos do Coritiba, o goleiro Arthur, de 24 anos, vai defender o CRB de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série B. A ideia do clube é dar uma maior rodagem ao jovem jogador alviverde. O empréstimo tem duração até dezembro de 2021. Formado nas categorias de base, o goleiro ganhou suas primeiras oportunidades no time profissional neste ano, na reta final do Brasileirão da Série A. No Campeonato Paranaense, no começo da temporada, ele disputou dois jogos como titular, mas não foi muito bem e perdeu espaço no time. Em março, Arthur assinou sua renovação com o Coxa até o final de 2023. Um dos atletas da equipe de levantamento de peso da delegação de Uganda, que desapareceu na última sexta-feira em seu campo de treinamento em Izumizano, no oeste japonês, pode ter sido avistado em uma estação de trem de Nagoya, a 200 quilômetros de onde ele estava. Giulio Sektoleko deixou um bilhete no hotel dizendo que a vida em Uganda estava muito difícil, que gostaria de trabalhar no Japão e pediu para que a bagagem dele fosse entregue para a esposa no leste africano. A cidade de Nagoya, onde provavelmente se encontra o atleta, é a segunda maior comunidade de Uganda no Japão, com cerca de 150 imigrantes do país residindo na cidade. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.